Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
Então, é aí que a gente chega, onde a gente chegou até agora, né? E o Despejo Zero faz essas, entre muitas outras atividades, esse contato direto dessa organização, dessa articulação de organizações, vamos dizer assim, que são várias organizações dentro do Despejo Zero. Ele é um contato que existe constantemente e são feitas rodadas de negociação, sim, né, a segunda está correta desse ano, rodadas de negociação com o poder público. Elas são muito construídas muito de acordo com a realidade concreta da classe trabalhadora. Então, por exemplo, a primeira rodada desse ano não teve, não foi tão massiva quanto as do ano passado. E isso, então, é sempre construído de acordo com o momento em que a gente está, como está a classe trabalhadora, né? E, em síntese, eu vou deixar para a Adri falar um pouco com mais detalhes, mas só para eu aproximar desse assunto, essas rodadas, elas acontecem com a participação, manifestação, né, com uma caminhada sempre das comunidades. Algumas vezes a gente, como vai ser o caso do dia 7, com a participação das mulheres do campo, né, vai ser no dia 7, então às vezes tem a participação das pessoas do campo quando conseguem vir, com a participação das comunidades e movimentos da cidade, né, e são chamadas, sim, ela é realizada, ela é uma negociação mesmo com o poder público. Então, é chamado o poder público, daí acho que a Adri consegue dar mais detalhes ali sobre quem são as pessoas que são chamadas, os órgãos que são chamados. Mas a ideia é, né, fazer negociações para que não ocorra o despejo, porque não é simplesmente não acontecer o despejo, são muitos atores, muitos interesses envolvidos e muitas demandas também relacionadas ao poder público, né, para que, por exemplo, sejam efetivadas regularizações fundiárias ou realocações de pessoa, que é o que a gente não quer. A gente quer regularização fundiária, né, mas isso tudo precisa, sim, do poder público. Então, a demanda, às vezes, ela se dá juridicamente com às vezes, o proprietário da área, que é um particular. Mas a solução do conflito só vai se dar com o poder público presente. Aí, Adri, sim.
Posso ajudar na reflexão. Então, uma das nossas primeiras pautas que ela está... Esse ano, esse momento, como é 8 de março, a gente tem trazido essa pauta muito forte do alimento. Então, a gente já está executando, o governo federal... tem vindo, combatido a fome, né, numa medida um pouco mais lenta do que a gente gostaria, mas ele tem feito iniciativas, né, a partir da Conab. Então, na mesa de quinta-feira, uma novidade é a presença forte da Conab, porque a gente já tem executado um programa que a gente tem avaliado que vem com muita força e que vai dar um fôlego para as ocupações urbanas, que é o PA Cozinha. O PA Cozinha é um experimento, então a gente está executando em 3 estados do Brasil apenas, o Paraná é um, e a gente está executando em 7 cozinhas aqui em Curitiba de ocupações urbanas, né? Então, o PA Cozinhas, ela atinge diretamente as mulheres, então por isso que ela traz essa pauta muito forte. Mas além da alimentação, que é um debate que tanto une as companheiras, então o que a gente está dizendo? As companheiras do campo vêm, que são as produtoras, as agricultoras, as camponesas que estão produzindo, que estão plantando esses alimentos. A gente vai unir com as comunidades que estão recebendo esses alimentos. Então, de um lado, como a gente fortalece o programa para que mais famílias recebam e que mais famílias do campo também possam entregar. Então, fortalecer as cozinhas comunitárias e fortalecer o PA Cozinha é uma das nossas principais pautas esse ano, 2 de março, e é onde a Conab vem para a mesa. Mas além da alimentação, a gente tem dito que a gente precisa consolidar urgente a ouvidoria. Então, para nós do campo, nós já temos a ouvidoria, que é via INCRA, e a gente tem dito que as... Hoje como funciona? Vem a polícia e diz, está aqui o mandato, estou derrubando tudo. Então, não tem uma mediação. E quando a polícia chega na ocupação, como que a comunidade vai negociar com a polícia? É impossível. Então, a gente está dizendo que entre o judiciário e, efetivamente, a polícia precisa ter uma ouvidoria, precisa ter olhar os dossiês, olhar o que tem naquela comunidade, avaliar. Então, por exemplo, a gente está com a situação da Tiradentes 2, que tem se esgotado todas as possibilidades de negociação ao lado do lixão. A gente tem uma vigília com mais de 150 dias lá. Então, a comunidade tem resistido. Para nós, é o melhor lugar para a comunidade estar do lado do lixão? Não é. Era evidente se que a Minha Casa Minha Vida estivesse funcionando, que a Coab estivesse funcionando, que a gente pudesse dar alternativas reais, concretas, humanas para as famílias lá. Mas entre estar lá e entre estar embaixo do viaduto, você está dormindo numa calçada com a tua família, infelizmente a gente vai lutar por aquele lugar até o final. A gente vai resistir, a gente vai fazer vigília. Então a ouvidoria tem esse papel de as famílias não negociar direto com a polícia. Então, na quinta-feira, a gente vem para cá, a Secretaria da Presidência, a partir do Marcelo Fragoso, que é uma secretaria de diálogos. O que a gente tem dito? A ouvidoria deveria ficar ligada ao Ministério das Cidades. Se não for possível, então coloca via Presidência da República. Então, é uma das nossas pautas, essa ouvidoria urgente.
Essa só um minutinho, essa que é a ouvidoria popular, né? Correto? Desculpa, ouvidoria urbana.
Isso, é a ouvidoria urbana, né? Isso. Então, continua a pauta despejo zero, continua a pauta ouvidoria, uma ouvidoria nacional que tem... Caso de moradia não pode ser e não é casa de polícia, né? Então, é poder público, governo federal, prefeitura. A gente tem insistido com a prefeitura de Curitiba há 4 anos, vir para a mesa, sentar, negociar, ver quais são efetivamente os programas que tem de moradia em Curitiba, mas insistentemente o governo tem se posicionado para não dialogar. Então, mais uma vez, a gente tem insistido que as outras prefeituras, de alguma maneira, de Araucária têm mandado, porque o Despejo Zero tem negociado, né? Pinhais tem aparecido, Araucária, mas que a gente precisaria dialogar e sentar com a prefeitura de Curitiba. Então, tem sido essa ausência, né? Além disso, tem a parceria e o compromisso dos deputados federais, estaduais, açudes, o SEJUS, que tem sido um parceiro, porque tem ido nas ocupações, tem conseguido dialogar, ver o que tem lá a partir dos dossiês, mas também pisando nas comunidades, olhando o que tem, vendo que são famílias, que são pessoas, que são seres humanos, que não são bandidos, né? Então tem sido muito importante essa parceria com o SEJUSC, indo nos territórios e pelo menos fazendo um parecer que de fato tem toda uma comunidade ali inserida nas ocupações.
Entendi.
É isso, sim, bem completo.
Eu queria trazer também os resultados da primeira reunião. Foram cumpridos os acordos firmados? Como é que aconteceu isso?
Então, tem um compromisso, né, que eu acho, que já comecei falando aqui, que me empolguei. Me empolguei, mas assim, é que os compromissos, tem um compromisso que é um compromisso de não, que é o nosso, nossa principal pauta, né, que é de não ter despejo, né. Então, a gente conseguiu um compromisso na última, dessa vez, inclusive, assinado pelas pessoas que estavam presentes, mas o município de Curitiba, como sempre, não estava presente, então isso dificulta. Mas, assim, a gente conseguiu um compromisso daquelas pessoas por não ter despejo até, até a próxima rodada de negociação, né? Que já vai ser agora. Então, é uma conquista, né? Sim. A gente consegue alguns compromissos. É, mas, efetivamente, a gente vê as coisas acontecendo, né? A gente vê, às vezes, não teve nesse período, eu acho, né? A Adriana não lembra de ter tido nenhum, não teve mesmo. Então, é um compromisso, é um período, foi um período relativamente curto, mas é uma, para uma comunidade, por exemplo, como a Tiradentes 2, que está em risco judicial, que está sendo muito ameaçada, é uma conquista também, é uma conquista também, mas não dá segurança para as pessoas, né? Isso... É muito pouco também, não são assumidos compromissos que deixem as pessoas dormir tranquilamente, né? Então a gente tem que sempre lembrar que a gente está falando da vida de pessoas. Então, se às vezes para o advogado, para quem, ou para o prefeito, para a pessoa ali pública que fez a negociação e acha que foi bastante, aquela tranquilidade, ali a gente está falando de vidas, de lugares onde as pessoas produzem a sua vida, toda uma organização com escola, aquele, eu digo que às vezes é a própria improvisação da vida, né? Porque é aquela improvisação de sem a infraestrutura urbana, muitas vezes, ou com ela muito deficitária. Então é toda essa produção da vida, o improviso daquilo que não vem a partir do poder público. Então a gente está falando do contexto de, porque a existência não se dá pela mera existência, né? Ela se dá na produção da vida mesmo. Então a gente está falando ali de toda uma existência, de toda a resistência das pessoas. Então um mês, né, 2 meses é pouco tempo e não tranquiliza e não deixa não deixa as pessoas dormirem tranquilas, né? E uma pauta que a gente conseguiu pelo menos dialogar dessa vez, né? A gente está conseguindo dialogar com a presidência. A gente está conseguindo trazer o pessoal para a gente poder fazer esse pedido da ouvidoria urbana. Até agora ele não veio, né? Não foi efetivada, ela não aconteceu, mas a gente vai continuar. Por quanto tempo a gente vai que continuar lutando, não só pedindo, mas pedindo e pressionando para que a ouvidoria urbana, sim, nos moldes da ouvidoria do campo que existe, né, no âmbito do INCRA, para que a ouvidoria urbana, se não for, então, como a Adri falou, no âmbito do Ministério das Cidades, que seja em outro local. Mas o povo, né, na qualidade de povo, ele está ali fazendo sua demanda. A demanda é ouvidoria urbana para ter esse diálogo, porque ocupação não é caso de polícia, né? Sempre essa é uma máxima que a gente sempre usa. Mas, e também aprendeu com o MST, né? Então, assim, essa demanda é feita e como ela vai ser realizada, colocada em prática, isso cabe ao poder público. O que o povo quer é a ouvidoria. Né? Então, às vezes vem entraves burocráticos. Eu sempre falo, por ser advogada, eu vejo sendo colocadas entraves legislativos, burocráticos, mas ao povo, ao movimento popular, enquanto organizador, esse organizador da classe trabalhadora, organizador do povo, cabe a ele demandar. A política pública vem como vai ser feita a partir do poder público. Né? Então, essa é uma demanda que vai prosseguir. E que a gente não teve ainda, embora tenha conquistado diálogo a respeito dela, a gente ainda não conseguiu caminhar para a efetividade.
Entendi. Eu acho que é muito importante que vocês falam, primeiro é isso, né, que não é caso de polícia, né, é um direito, né, as pessoas têm que entender que são pessoas que estão lá, né, quem nos ouve, né, tô dizendo, tem que entender que são vidas ali, e como vocês disseram também, não há diálogo com a polícia, né, a hora que a polícia chegar lá, pessoal, deixa eu falar, não tem com quem falar, é máquina derrubando casa, destruindo tudo que foi construído por essas pessoas, né? Dentro desse improviso que a Bárbara está dizendo, né? Da vida e como ela acontece nesses espaços. E se a máquina chegar lá, derruba tudo e não respeita ninguém. E quem que está lá? Que é o que eu gostaria agora de trazer, né? Que é quem são essas mulheres, né? Hoje nosso programa aqui, a gente está falando da luta como um todo, mas a gente está nessa semana, né? Do Dia Internacional da Mulher. Então, eu queria que vocês dissessem quem são essas mulheres que estão lá, né? Que são mães, que são vós, que são crianças. Eu queria que vocês contassem para os ouvintes quem que são essas mulheres, porque pelo que eu li, e queria fazer um salve também e dar um salve para o Brasil de Fato, né, que a gente sempre é um parceiro nosso aqui, na figura do Pedro Carrano principalmente, que sugeriu essa pauta inclusive. Então queria agradecer ao Brasil de Fato e ao Pedro Carrano, e nessa matéria que ele enviou, cita um levantamento, um mapeamento sobre as condições de vida nesses locais, né? Então eu queria que vocês contassem pra gente, talvez a gente fizesse uma divisão, que da outra vez eu peguei e deixei a pergunta aberta aqui, vocês não ficam, né? Quem que vai responder, né? Então eu queria que a Adriana contasse pra gente, assim, quem que são essas mulheres do campo, né? Já falou um pouco sobre quem planta, né? E tudo mais, sobre os alimentos, né? É muito importante lembrar desse fator. E eu queria que a Bárbara falasse a respeito das mulheres da cidade. Quem que são essas mulheres que vivem nesses espaços de ocupação?
Então vamos começar. É muito fácil falar das nossas companheiras do campo, porque o MST tem 40 anos, né? Então a gente é como se a gente tivesse várias gerações, né? Essa primeira geração que construiu o MST são aquelas pessoas que de alguma maneira elas foram expulsas do campo a partir da tecnologia, a partir que foram perdendo as suas terras, que os pais perderam, ou que de alguma maneira trabalhava como meeiro, trabalhava como boia fria e por algum momento tiveram que sair e nunca tiveram, de fato, a posse da terra, a possibilidade. Sempre trabalharam para alguém, foram para a cidade, foram morar nas periferias, depois foram trabalhar de diarista, foram trabalhar em fábricas. Então, essa base do MST vem muito em torno disso. Mas tinha essa lembrança da terra e tinha essa lembrança do sonho de retornar à terra. Então, os primeiros anos do MST vêm muito em torno disso. Essa segunda e terceira geração do MST, construída nesses 40 anos, são pessoas, filhos, ou são pessoas netas de pessoas que de alguma maneira iam visitar, mas vieram para a cidade ou tiveram acesso a estudar, trabalho, mas olharam as condições de vida e tinham uma lembrança possível de voltar. E olha o campo como uma possibilidade de fartura, de alimento saudável, né? Então, quando a gente faz essa sintonia ou essa aliança campo e cidade, e na pandemia, quando a gente fala, os nossos amigos, os nossos camaradas da cidade estão passando por dificuldade na alimentação, a gente não precisava explicar para a nossa militância quem era, porque eles sabiam, porque eles já tinham passado, porque eles já tinham morado, então eles já têm um elo. Então foi muito fácil quando você fala assim: nós estamos com problema numa ocupação, a gente precisa ajudar reconstruir casas, a gente precisa ajudar a fazer horta, ou a gente precisa fazer qualquer coisa, valeta para fossa numa comunidade, ela já tem a lembrança da dificuldade. Porque, por exemplo, trabalhadores ajudando trabalhadores, só que no campo, hoje a gente tem um diferencial.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui, na Cultura 930.